Graça e paz, meninas. Bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho mais de cura, usando o texto maravilhoso de Jeremias que diz: sara-me e serei sarado, cura-me e serei sarado, e o meu louvor será somente teu. Uma alma curada deixa de louvar o Senhor. Eu acho tão importante esse versículo, tão forte. Também porque é só o Senhor que pode nos sarar, é só o Senhor que pode nos curar, é só o Senhor que pode limpar os nossos olhos e nos mostrar que a gente está vendo da maneira errada, que a gente está doente, né? Então, essa oração, eu sugiro que seja a nossa oração para o dia de hoje, a nossa oração para esse período, uma vez que todas nós precisamos de cura em áreas diferentes da nossa vida, por situações diferentes, mas todas nós precisamos de cura. Então faz de Jeremias 17, 14 um rema: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo. Essa tem que ser a nossa oração. Bom, eu comecei falando essa semana de mulheres curadas que levantam outras mulheres, mulheres curadas que olham para outras mulheres e aplaudem e sentem alegria com a conquista, sentem alegria em saber que outras mulheres carregam algo de maravilhoso, têm potencial. Mas também o oposto é verdade. Há mulheres doentes, há mulheres feridas da alma, há mulheres com a visão adoecida, que tudo o que elas veem, elas levam para o lado ruim, tudo elas acreditam que são palavras de comparação, palavras para diminuir, palavras para ferir. Você está pregando a palavra de Deus e elas recebem de maneira ruim, recebem como acusação. Isso é muito comum, infelizmente, é normal, né? Eu falo muito às mulheres e eu recebo muito mais reclamações do que, vamos dizer, elogios ou palavras para corroborar ou palavras para confirmar. Eu recebo muito mais mensagens falando: você falou de mim, né? Faltou só dar o meu RG. Eu não gostaria que falasse da minha vida. E não necessariamente estava falando daquela pessoa, né? Então, as minhas discípulas, as meninas que andam perto comigo, eu sempre peço: eu posso falar o seu testemunho? Pode dar meu RG, meu SIC, pode colocar minha foto. Se um dia a senhora quiser escrever um livro, eu quero que ponha minha foto, põe meu telefone, para que, se perguntarem, eu confirmo. As meninas que andam comigo falam assim. Então, você vê que pessoas feridas trazem para si. Na verdade, não é delas, necessariamente não é delas. Mas ela, se eu falar, por exemplo, de casamento, vamos falar: a pessoa tem um casamento ruim, a pessoa ferida vai falar: tá falando de mim. Tô falando dela e da torcida do Corinthians, numa era que o casamento está sendo tão atacado, numa era em que o casamento está morrendo de acordo com as pesquisas, e é óbvio que a gente profetiza o contrário, mas falando com olhos humanos, numa era em que está ruindo, no ápice do divórcio, né? Na era do divórcio, do descarte, onde se você não vale para mim, se não me serve, eu chuto, eu não luto mais, eu não tento. Então, se eu falar de divórcio, se eu falar de relacionamento ruim, eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de milhões, né? Se eu falar: ah, não cria bem os filhos, a doente vai falar: tá falando de mim. Eu não estou falando de uma, eu estou falando de 99,9%. Essa é considerada pelos especialistas, e alguns deles até ateus, a pior geração de pais. O Semitiba mesmo, antes de morrer, fez uma afirmação maravilhosa. Ele falou: a cada geração, os filhos são mais tiranos e os pais mais fracos. Nós temos essa geração de filhos que dão ordens, de filhos que gritam com os pais, que vão para cima, que batem nos pais. Quantas histórias, até aqui na nossa igrejinha pequenininha, no meio do nada, como é Amparo, aqui tem várias histórias de filhos que vão pra cima, de soco, com vassoura, com faca. Quantas histórias, eu e o pastor já saímos pra socorrer, de meninos e meninas. Meninos e meninas. Então, se eu falar de filhos, eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando da torcida do Corinthians. Eu estou falando de um número enorme. Se a gente fala de qualquer problema que você cite, de relacionamento, de falta de vida com Deus, a mulher doente vai falar, tá falando de mim, olha lá, tá me expondo. E estou falando de todo mundo que tem esse tipo de problema. E infelizmente não é uma pessoa só, porque se fosse uma pessoa só, era mais fácil de resolver. Então, da mesma maneira que a gente está fazendo paralelo entre Maria e Isabel, e Maria é tão grandiosa, eu sou muito fã de Maria. Óbvio que a gente não adora, porque a gente adora só a Deus, mas ela é realmente alguém maravilhosa, alguém para a gente observar. Não foi à toa que foi escolhida por Deus. Deus olhou de lá de cima e não olhou para mim para mandar o filho dele. E eu sei muito bem porque eu sei. Posso te enumerar algumas coisas, mas ele olhou para Maria. Ele escolheu aquele coração. E quando você estuda, eu gosto muito de estudar a vida dela, as reações. Tem um anjo falando com Maria. Ela vê ali, ela tem ali uma experiência de teofania. Ela está falando com o sobrenatural. Tem uma aparição mesmo. É algo fantástico, é algo tremendo. A Bíblia diz que ela guarda no seu coração. Ela não saiu acreditando, não saiu falando. Ela guardou no seu coração, possivelmente pensando que um anjo podia se fazer, até o mal podia se fazer de anjo. Ela precisava esperar, ela precisava de confirmação, ainda que conversando com um anjo. Que diferença da maioria de nós. Uma mulher que escutou aquela saudação de Isabel, você é a mãe do meu Senhor, você é abençoada, você é maravilhosa. E não saiu dali pulando, contando para todo mundo, por N motivos, porque ela podia até morrer se ela falasse da gravidez naquele momento, mas se fosse tomada de orgulho, se fosse tomada pelo sobrenatural, o que poderia acontecer facilmente com qualquer uma de nós, ela podia fazer besteira, mas Maria também guardou no seu coração. E conforme você estuda, tudo que vai acontecendo com ela, a maneira como Jesus é recebido pela profetisa Ana, a maneira como Jesus é recebido em cada situação, em cada tempo, em cada período, a palavra diz, e Maria guardou no seu coração. Meu Deus, como a gente precisa guardar as coisas no coração, como a gente precisa guardar as impressões no coração, não sair contando, não sair postando, não sair pregando coisas que Deus nos mostrou e nos trouxe entendimento para que fossem guardadas no nosso coração. Então, ela é uma mulher maravilhosa. A gente precisa olhar para elas, aprender isso, aprender essa grandeza de conseguir conviver com alguém que é maior. Tem sim gente maior e tem sim gente menor. Não fazer acepção de pessoas não é falar que é todo mundo igual, porque não é. Tem gente que chega mais longe, tem gente que fica estacionado, tem gente que não vai a lugar nenhum. Então, essa visão marxista que a gente precisa combater, essa visão de que é tudo igual, é mentirosa. Jesus deu 10 talentos para um, 5 para dois, 2 para o outro, e está falando de competência. Ele deu 10 para um, deu mais para um, porque sabia que aquilo dava, que aquele lá dava conta. Tô acelerada, deixa eu desacelerar, tô falando muito rápido. Sabia que aquele que pegou 10 daria conta de 10. Entregou 5 para o outro, porque sabia que aquele lá daria conta só de 5, não daria conta de 10, mas também daria conta de mais que 2. E deu 2 talentos para outro cara lá, porque sabia que ele era aquilo ali no máximo, e nem fez. E no final, quando ele vem receber, quando o Senhor vem receber, e aquela parábola fala comigo e com você muito forte, aquele que tinha só 2 enterrou, ou seja, Jesus já sabia. Né? Quando ele conta a história, eu estou falando de Jesus, o Senhor já sabia que ele não ia fazer. Ele enterrou, já tinha só 2, já recebeu menos, porque devia ser um acomodado, um que tinha visão adoecida, um que olhava para Jesus como tirano, como se estivesse fazendo um favor de estar trabalhando com aqueles talentos, e enterra. O que tinha 10 dobrou, o que tinha 5 dobrou, e o que tinha 2 enterrou. Então, a maneira como Jesus julga não é nada marxista. Ele fala, bom, o que tem 10 lucrou, joia, o que tem 5 lucrou, maravilha. Sei que tinha só 2, além de não lucrar, enterrou. O que você tem, então, vai ser tirado. Nem com os 2 você vai ficar com nada. Então, precisa abrir um pouco, né, a mente sobre isso. Eu acho fantástico essa maneira de Jesus tratar e quebrar essa nossa visão tão pequena e tão limitada. Bom, mas falando então de cura versus doença, aprenda a escutar as coisas e a não receber para você como indireta. E se você achar que é indireta, vai lá e pergunta. Bom, mas falando então de cura versus doença, aprenda a escutar as coisas e a não receber para você como indireta. E se você achar que é indireta, vai lá e pergunta. Uma moça me falou assim, olha, você falou um testemunho de uma menina, assim, assim, era eu, né? Eu fiz um vídeo justamente daquele jeito, naqueles dias falando sobre isso. Falei, meu Deus do céu, como nós temos um exército de mulheres doentes. Quando a gente, lógico que não era, tava falando de alguém famosa, lógico que não era você, desculpa, você não é famosa, pelo menos eu não sei se você é. Como nós temos um exército de mulheres doentes, quando a gente fala de imitar, quando eu falo de imitar, não é de você copiar ideia boa, tem mais é que copiar. Eu conheço mulheres e mulheres que estão aqui no grupo, que eu constantemente falo, monta um grupo seu, faz um grupo de devocional seu, você chega em lugares onde eu não vou chegar, você conhece pessoas que eu não conheço, você tem um outro campo, faça, olha, faz assim, sabe, tal programa, tal aplicativo faz cartazes, olha, tal aplicativo grava a voz, faz, isso não é imitar. Então, eu vejo que a gente precisa entender isso. A minha visão está adoecida. As coisas que eu escuto como orientação, como oportunidade de cura, como oportunidade de crescimento, ou tudo é acusação. Ou o mundo todo conspira contra mim. Ou todas as mensagens são contra a minha pessoa, né? Ou será que realmente a pastora senta lá para montar as mensagens, só eu tô na cabeça dela e ela só fala para mim, tudo para mim? Será que a pastora é tão covarde assim que não consegue ir na minha casa e me falar o que ela pensa e tem que falar de púlpito? É lógico que não. É lógico que a visão é adoecida, os olhos são adoecidos. Nós precisamos de cura. Então hoje, nesse processo de cura da identidade e da autoestima, eu queria que você pensasse nisso. Como você recebe as palavras? Como você trata as situações? Você está doente? Será que seus ouvidos não estão doentes? Será que teus olhos não estão doentes? Ou você está bem? Ou você anota e fala, não, vou melhorar nisso aqui. Vou melhorar na educação de filho. É verdade, está pregando a Bíblia, o que, que eu vou questionar? Não, eu vou melhorar no meu posicionamento como mulher. É verdade. Não é verdade, eu vou parar de plagiar, pegar frase dos outros, pegar texto dos outros e postar sem colocar o nome, sem dar a devida honra. Por que, que eu faço isso? Não, eu vou melhorar, eu vou mudar. Qual tem sido o seu posicionamento frente aos confrontos da palavra de Deus, frente ao que você tem estudado, frente ao que você tem escutado? Se você ficar com raiva, com ódio, se você ficar achando, ah, isso aí é pra mim, você tá doente. Se você ficar agradecida, como eu tenho uma discípula maravilhosa que sempre fala isso pra mim, ah, eu amo, pastora, eu amo. E eu tenho certeza que 90% não é para ela. Mas ela fala, eu amo, porque quando a gente é confrontado, a gente cresce. Quando a gente é bajulado, a gente estaciona e regride. E é essa a verdade. É essa a verdade. A palavra de Deus não vai nos bajular, não. Vai nos mostrar a nossa real situação. O Espírito Santo, ao se manifestar, vai nos trazer mais desespero que alegria. Não é à toa que ele também é consolador. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu falo que um culto onde tem manifestação genuína do Espírito Santo gera mais incômodo e dor do que alegria. Um culto onde verdadeiramente tem manifestação do Espírito Santo gera mais dor, contrição e desespero do que alegria. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu não consigo imaginar pessoas vivendo vidas como a gente vê, tortas, é apelido, e serem confrontadas pelo Espírito Santo e saírem de um culto dando risada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eu sinto saudade dos cultos até aqui em Amparo, em que a gente terminava deitado no chão chorando e urrando de desespero. Eu lembro das crianças urrando, Jesus, tem misericórdia. E isso é culto onde o Espírito Santo está. Isso é culto onde o Espírito Santo assina. Porque quando ele se manifesta, ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. E isso deveria ser aterrador. Então, abra-se a cura. Abra-se ao Espírito Santo. Para de achar que é tudo para você. Ou então aceita que é mesmo e melhora. não é direto da pessoa, da porta-voz de quem Deus usa, seja o teu pastor, tua liderança, teu discipulador, sejam os devocionais, seja uma jumenta, seja quem for. Mas se você está recebendo algo e acha que é para você, então vista a carapuça, vista e posicione-se e melhore. É isso que eu gosto de fazer. A palavra de Deus todos os dias me confronta de inúmeras maneiras. E ao invés de ficar procurando respostinha, justificativa para os meus erros e para as minhas faltas de posicionamento, eu começo a chorar. Eu falo, Senhor, não é possível. Não é possível que ainda tenha isso em mim. Não é possível que ainda tenha isso no meu coração. Mas também começo a agradar o Senhor, não deixo, agradecer o Senhor, não deixo o diabo sapatear na minha cabeça. Eu falo, Senhor, eu já não sou a mesma. Eu consigo lembrar de coisas que eu fiz anos atrás e senti tanta vergonha. Dia desse estava falando com meu marido sobre isso, falando, eu já fiz isso, eu já pensei assim. E olha, e comecei a chorar de vergonha. Eu falei, que vergonha. Que maravilha saber que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento, que Ele não joga na nossa cara. Eu não sou essa pessoa mais. Eu não sou mais essa pessoa, eu tenho nojo dessa pessoa. Eu quero cada dia crescer mais, eu quero cada dia melhorar, eu quero cada dia crescer no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. Como eu quero ser diferente, eu quero daqui 10 anos olhar para trás e falar, eu não conheço essa Cristiane de 2020, quem é essa pessoa? Isso é você amadurecer, isso é você crescer, isso é você olhar para você mesma. Para você mesmo e avaliar o teu crescimento, não para os outros. É você sair da autocomiseração, é você sair daquele lugar de conforto, onde ninguém pode falar nada, onde você é sempre vítima, sempre abraçada, sempre mimada, mas nunca cresce, tá sempre uma bobona, tá com a casa no chão, perdendo os filhos, a vida torta, não prospera em nada, nada do que faz prospera, nunca encontra um espaço, nunca encontra uma igreja para estar enraizada. Igreja, você tem que estar enraizada numa igreja, só os plantados florescerão, é bíblico, não existe isso de ficar rodando de igreja em igreja, escolhendo igreja. Não existe isso de ficar rodando pelas nações, de ficar rodando pelo mundo. Você tem que estar enraizado. Só quem está enraizado floresce. Então quebra esse coração, deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor ministrar, deixa o Senhor edificar, deixa o Senhor arrancar. Sai dessa sala que apesar de ter uma aparente um aparente conforto te mantém pequena, te mantém doente, te mantém aleijada, aleijada da alma, aleijada da existência, aleijada do ser, aleijada do viver, aleijada do transcender. Decida ser curada. Que seja a nossa oração hoje. Sara-me, Senhor, e eu serei sarada. Cura-me, e eu serei curada. Salva-me, e eu serei salvo. Então o meu louvor será somente teu. Salva-me de mim mesma, salva-me de mim mesma, tenha coragem de orar assim. Então o meu louvor será somente teu, porque na dor eu louvo a mim e louvo ao diabo. Na dor eu louvo as feridas, na dor eu louvo qualquer coisa, menos o Senhor. Salva-me, cura-me, eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.